Oi, pessoal, eu sou Emília Felipe, sou Community Manager na plataforma Neuroleica Neurotech e hoje eu estou com Daniel Lima, convidado especialíssimo, mil anos para gravar esse negócio, né, Dan?
A gente quase que acabava a quarentena e essa gravação não chegava.
É. E se você está ouvindo isso pós-pandemia da Covid, eu espero que você escute em breve, porque a gente quer que acabe logo. A gente está gravando em isolamento social, todo mundo de home office em casa e de quarentena para quem está doente. E a gente espera que isso acabe logo. Mas para dar mais um pouquinho de contexto para vocês, o podcast é uma tentativa minha de estudar mais sobre comunidades e conversar com pessoas que já trabalham com comunidades para a gente falar um pouquinho sobre comunidades corporativas, comunidades que são criadas por empresas. E aí, Dan, só para dar mais contexto, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da tua carreira ligada a comunidades.
Então, olá pessoal, tudo bom? Como a Mídia bem falou, eu sou Daniel Lima. Hoje eu tenho algumas funções de comunidades na comunidade, no ecossistema, mas eu comecei chegando na comunidade de Manguezal em 2016, né, tentando puxar alguns eventos, algumas ações, até me tornar um líder de comunidade e ajudar ela a se desenvolver de forma orgânica, ou seja, uma comunidade de startups que não tem nada formalizado, mas que tem um trabalho legal de integração e de atração de novos atores. E esse trabalho me gerou um outro lado, que é gerenciar uma comunidade profissional. Eu sou Community Manager no Softex Recife, é uma associação privada de empresas de TI aqui na cidade, de bastante relevância, e que a gente começou a experimentar em 2018 uma área de relacionamento focado em comunidade, em fortalecer a comunidade interna. E isso fez a gente conhecer novos atores, novas oportunidades e linkar, inclusive, com a comunidade de startups, que já estava na fase de ponto de maturação, e fazer um pouco do melhor dos dois mundos para entregar o melhor possível.
Ô Daniel, só para a gente colocar o pessoal na mesma página, a Manguezal é a comunidade de empreendedores aqui do ecossistema do Porto Digital. E a Manguezal, ela já tem um tempo. Quem quiser saber mais sobre a Manguezal, eu vou deixar os links na descrição desse podcast. Mas ela atua no ecossistema do Porto Digital, que é onde o Softex também atua. E o Softex é uma associação de empresas da área de tecnologia e também de outras empresas que lidam com inovação. E, Daniel, quando você fala o melhor dos dois mundos, assim, o que é que você vê de interseção, obviamente, tem muitas coisas que são óbvias, mas mesmo assim, eu queria que tu falasse, da interseção entre uma comunidade mais orgânica e mais aberta, como a Manguezal, e uma comunidade focada num viés mais empresarial?
Existem diversas interseções, inclusive, Emília. Um exemplo prático. No Softex Recife não existia uma categoria específica para que startups entrassem na associação com um valor um pouco mais acessível, vamos dizer assim. E por conta do trabalho orgânico com a comunidade Manguezal, com as ações que a comunidade já desenvolvia e com as provocações que a gente fazia com o Porto Digital, Softex e outras associações, a gente ganhou um espaço, uma categoria específica para atrair essas startups e entregar para elas o mesmo que a gente entrega para a empresa de TI que está mais de 20 anos no mercado. Então, essa atração dessa nova turma de empreendedores com um gás mais novo, com um viés mais agilista e com uma mentalidade mais de inclusão do que de exclusão, fez com que a comunidade empresarial ela se abrisse para essas oportunidades. Um exemplo bem prático foi a criação de um produto chamado Match Day, que basicamente é um evento de matchmaking, onde você conecta problemas reais a soluções inovadoras, onde esse evento, originalmente chamado de conexão 5, de integração 5x5, aliás, ele foi criado junto com o então executivo de negócios do Softex Recife, Augusto Galvão, e um dos líderes de comunidade da Manguezal, Lúcio Ribeiro, usando uma metodologia que a SESCO Nacional também já utilizava na época. a SESG Nacional, para quem não conhece, é a Federação Nacional de Empresas de Processamento de Dados, né, que era chamada na década de 70, 80, mas o que a gente chama de empresa de TI hoje em dia. Então, essa interseção de cada um tinha um objetivo e uma ideia para conectar o mercado tradicional a startups e empresas de TI que não conseguiam bater na porta da diretoria de uma empresa grande e juntar todo mundo numa única sala durante o dia inteiro, é uma das melhores entregas que a gente pode chamar de feita mais de quatro mãos. Então, a necessidade de você conectar quem é pequeno, a força que o Softex tinha de chegar numa empresa de grande porte, convencê-la de colocar seus problemas para uma comunidade de empreendedores, de resolver, fez com que a gente visse o melhor dos dois mundos, integralizasse vontades e desejos e necessidades de cada área num canto só. É tanto que a maioria dos eventos promovidos hoje pelo Softex Recife levam a marca da Manguezal como apoiadora, sem a necessidade de se pedir autorização, entre aspas, porque a gente entende como comunidade que, se é algo para fomento do ecossistema e para atração de negócios, a gente quer estar no meio. Então, a gente meio que tirou e afastou o máximo essas burocracias e esses egos que normalmente circundam qualquer ecossistema.
Essa coisa da Manguezal, né, da comunidade orgânica, fazer acontecer outras comunidades é muito forte mesmo, porque no ecossistema do Porto Digital, né, o meu caso também é um caso como esse, né? Eu vim da Manguezal também, como a experiência de comunidade que eu tenho na Manguezal, e agora eu estou criando uma comunidade junto com as lideranças da Neurotech, começando pela plataforma NeuroLake. Eu acho que a presença de uma comunidade orgânica impacta muito as empresas ao redor, e no caso do Porto Digital isso foi bem, bem claro, assim, né? Eu acho que até hoje, não é, Dan, assim, pelo menos agora a gente tá gravando esse podcast em abril de 2020, até hoje acho que a gente é o único que ocupa o cargo de fato de community manager, né? Eu confesso que, se eu estiver sendo injusta, por favor, comentem, mas, assim, eu não sei se tem dentro da ecossistema do Porto Digital, que a gente tem ali mais de 300 empresas, se tem outros community managers, né?
Eu também desconheço, Emília. Eu lembro que existem algumas funções em startups e empresas um pouco mais maduras, de gerenciamento de relacionamento, né? De gerente de relacionamento, de integração para eventos, mas com o nome Community Manager mesmo, eu até peço desculpa também se existe, eu desconheço. Mas eu sei que essa função e essas responsabilidades acabaram se integrando em outros agentes de empresas que fazem parte do ecossistema. A gente tem alguns exemplos de que não é o nome de Community Manager, mas um diretor específico se conecta com essa parte de que o seu vizinho está fazendo e consegue trazer para dentro de casa. Como é que eu vejo uma oportunidade para mim e atraio outras pessoas para essa mesma oportunidade? O clássico que vem da tua empresa, inclusive, Emília, a gente tem o Match Day, né, como produto principal do Softex Recife, que integra essa questão de problema e solução, mas a própria Neurotech, ela já fez com a gente algumas incursões, trazendo clientes para conhecer o ecossistema de Recife, e esses clientes não vinham somente conhecer a Neurotech e o ecossistema, eles também conheciam startups que tinham algum possível fit com o negócio deles. Inclusive, até concorrentes diretas, que muita empresa aqui não lida mais como concorrente, a gente lança como competição, né? Você coopera e concorre ao mesmo tempo. E às vezes tem um determinado nicho de cliente que eu não atendo, mas tu pode atender. Então a gente quer que os negócios sejam feitos na cidade, porque quanto mais negócio eu atraio para cá, mais eu levo a barra dos profissionais que estão aqui sendo formados, mais eu tenho atração de investimento para a região e mais eu consigo, em conjunto, encontrar possíveis soluções para um problema que possa surgir lá na frente e eu não tenha como resolver sozinho, né?
Sem dúvida, é uma relação benéfica para todo mundo quando a gente consegue levar isso de forma proativa, né, positiva e colaborativa. Mas quais você vê, Dan, que seriam os desafios quando a gente compara assim, nossa, a gente tem uma comunidade orgânica, uma comunidade que é tocada por uma empresa, ela parte de alguns preceitos semelhantes, por exemplo, a relação tem que ser ganha-ganha para todo mundo, as pessoas têm que estar envolvidas, a gente cria coisas e coopete, né, como você falou, na coopetição. Mas quais são os desafios específicos quando a gente leva essas comunidades para um ambiente empresarial? Assim, é claro que a tua comunidade no Softex é uma comunidade peculiar, né, porque é uma comunidade de empresas associadas a uma associação que tem que se relacionar entre si e se relacionar com o ecossistema. É diferente de comunidades que são tocadas por empresas especificamente para um grupo, como é o meu caso. Mas falando do teu desafio no Softex, como é que você vê os desafios específicos de tocar uma comunidade entre empresas, algumas já consolidadas, tem a Procente, 45 anos, e ao mesmo tempo lidando com empresas recém-criadas como startups?
Então, tem alguns desafios que são bem comuns à própria comunidade orgânica, que eu acho que o principal deles é o autogerenciamento, né? Você auto-se regular. Muita gente pensa que não, mas comunidade orgânica ela também tem regras de convivência e elas devem ser seguidas porque você está vivendo no coletivo, e se você chegar ao ponto de perder o respeito ou algo do tipo com alguém, você é sumariamente expulso sim, ou se torna uma pessoa não grata. Numa comunidade privada, isso também acontece, e ao contrário dos que pensam que por ser privada é fácil a gente expulsar, não é. Porque você tem que seguir o estatuto, tem que seguir o código de ética, e o próprio estatuto de qualquer associação ou de grupo empresarial, ele, no tocante de expulsão, tem que seguir uma série de recomendações. Não é somente a diretoria que decide se vai ser expulso ou não, tem que ter um colegiado que vai decidir, ou no meio, no mundo que a gente convive com fake news, a cada 5 minutos uma nova aparece num grupo desses, como é que a gente previne ao máximo que isso aconteça? Então, a gente criou algumas regras no Softex. Para contextualizar vocês, a gente tem um fórum no WhatsApp que congrega todas as empresas associadas nesse mesmo grupo, e existe regra para o tipo de conteúdo que você coloca ali dentro. Regra ao ponto de que quem descumprir uma regra ali pode ser da associação, acontecer nos próximos dias de expulsão de alguns associados que quebraram a regra mais de uma vez, ou que não arcam com sua obrigação de pagar em dia a associação, enfim. Tem uma série de situações que podem vir a acontecer, já que estão previstas no estatuto. Mas como é que a gente aplica tais punições sem gerar um ambiente de inimizade, de conflito, de problemas, ou mitigar ao máximo que isso não aconteça? A própria comunidade ela se autogerencia quando alguém coloca o conteúdo errado. Então, prontamente, quando alguém solta algo desse tipo, vem até o meu privado e diz: Daniel, ó, vê lá que fulano fez isso. Eu posso não estar online, mas eu sempre recebo notificação do próprio grupo, porque eles estão muito preocupados em manter um ambiente sadio para discussão de negócios, de oportunidades, do que gerar um ambiente de conflito, como mais um grupo de WhatsApp que a gente vê por aí. Só quando vê o nome do grupo do WhatsApp já corre, porque não quer participar. E lá é o contrário. Muita gente se associa, quer entrar na associação, por conta desse grupo, onde estão envolvidos todos os CEOs ou C-levels daquelas empresas de TI, e estão em comum acordo discutindo assuntos que vão trazer melhorias para a região. Então, quando chega alguém querendo desvirtuar esse objetivo, todo mundo quer que esse alguém caia fora, ou pelo menos peça desculpas pelo que fez e consiga corrigir sua postura.
Interessante, Daniel, porque são muitos interesses assim convivendo, né? E às vezes realmente fica difícil você conseguir colocar as pessoas na mesma página e também conseguir dar encaminhamento a quem não quer ficar na mesma página, né?
Isso.
E aí isso é bem desafiador mesmo. Dan, a gente vai encerrar agora porque a proposta é ser mais rapidinho, a conversa dava muito pano para manga. Eu espero que eu consiga fazer algum tipo de conteúdo em breve em que a gente consiga falar mais sobre essas coisas. Mas muito obrigada por participar. Eu vou colocar o nosso podcast também no Medium e no meu LinkedIn, e isso faz parte, como eu falei, dos estudos que eu estou fazendo para aprimorar a atuação nas comunidades corporativas. Quer deixar uma mensagem final, Dan?
Quero, acho que é bem curtinha. Primeiro é um convite para quem quer entrar na comunidade manguezal aqui em Recife, quiser discutir um pouco com a gente. A gente congrega todos os assuntos, discussões e sugestões dentro do Slack, que é uma plataforma muito parecida com o WhatsApp, mas um pouco mais organizada. Slack.mangues.al, acho que a mídia no final pode colocar o link lá e a gente, vocês conseguem seguir isso. E se vocês tiverem dúvidas de como criar uma comunidade empresarial ou de grupos de pessoas que queiram discutir o mesmo tipo de assunto, comecem a ler muito sobre o que países ou cidades que têm um viés muito empreendedor começaram a fazer para integralizar seus atores. Um bom começo ao livro Startup Community, do Brad Feld, que por mais que ele foque em comunidade de startups, tem muito insight que pode ser levado para outros tipos de comunidades e outras frentes de atuação. Acho que é isso. E obrigado pelo convite, Emília.
Nada, Dan. Ótima dica. O livro de Brad Feld, acho que é um começo ótimo para qualquer comunidade. Eu, inclusive, vou fazer um post daqui a pouco sobre isso, sobre o próprio livro do Brad Feld, como a gente pode usar os princípios de comunidades de startups, comunidades empresariais. E a gente tem mais dicas, eu vou colocar lá também. Muito obrigada para você que ouviu. Qualquer coisa, me segue no Instagram, meu perfil é Emília. Eu não tenho um perfil para o podcast ainda, porque eu não sei quanto tempo ele vai durar. vamos ver se passa o terceiro episódio. Vou procurar mais gente para conversar e vou continuar meus estudos também para publicar no LinkedIn. Meu LinkedIn é só procurar Emília Felipe. E Daniel é Daniel Lima. Vou colocar o link também nos comentários. Valeu, Maravilha. Dan. Obrigadão. Tchau, tchau.
Obrigada, tchau, tchau.